Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt.
Olá, eu sou Susana Cecílio e este é o Dou a Minha Palavra, um podcast da Algures. Na quarta temporada deste podcast, vamos conversar com artistas multifacetadas e que atuam em várias frentes. O episódio de hoje tem como convidada Eva Ribeiro, uma mulher palhaça, inquieta, que tem pesquisado uma poética própria para cumprir a sua militância. Olhámos para dentro e falámos de fragilidade, transformações, hipérboles, medos e outras confusões. Ora, espreitem.
Olá, Eva.
Olá, Susana.
Bem-vinda aqui ao podcast da Algures, Dou a Minha Palavra. É este podcast onde falamos com artistas e temos o prazer de conhecer um bocadinho mais das suas vidas e os seus processos criativos. É um gosto ter-te connosco, já tivemos noutros momentos, não é? No Festival de Mulheres Palhaças e noutros momentos. É um prazer ter-te aqui.
Muito obrigada, é um grande prazer também e um grande privilégio poder estar a falar um bocadinho sobre o meu trabalho. Obrigada pela oportunidade.
Vai ser ótimo, vamos conhecer-te um bocadinho melhor. Olha, eu começo sempre com uma pergunta que é: qual é a tua graça? Portanto, já disseste que és a Eva Ribeiro. Não é? E a seguir faço sempre assim esta malandrice, perguntar às entrevistadas: quem é a Eva Ribeiro?
É uma malandragem mesmo, uma martice. Quem é a Eva? A Eva é uma mulher, mãe, palhaça, viajante, apaixonada pelas viagens e com uma grande energia e apaixonada por encontrar outras pessoas. Acho que me definiria assim.
Que lindo! Então, olha, nós gostamos sempre assim de organizar aqui a entrevista para te conhecer bem e queria-te perguntar: como é que a tua formação ou a tua vida te leva ao clown?
Olha, eu quando olho para trás e vejo realmente a sorte que eu tive quando aos 15, 16 anos tive a grande oportunidade de ter um festival como o Imaginários, que é o Festival Internacional de Teatro de Rua, eu tive a sorte de participar nas primeiras edições do festival. E quando olho lá para trás, lembro-me sempre que foi aí que realmente eu tive a oportunidade de conhecer há uma panóplia de artes de rua, de companhias, como Jean-Henrique Vapeur, Cacauete, Titanic Express, enfim, uma série de companhias, Chacha Teatro, e tive a sorte de ter um paizão ao meu lado, que é um senhor incrível, que ainda hoje me acompanha e ainda hoje fazemos imensa coisa juntos, e com o qual ele me disse: olha, vamos ali, vamos fazer estes workshops, vamos descobrir isto. Ele sempre me levou muito aos espetáculos, o meu pai. Eu lembro-me de ver circo, de ver artes de rua, sempre foi uma coisa que me encantava e ele sempre estimulou muito isso em mim. E então é muito engraçado pensar que o meu pai, que quem o conhece, que é um super clown, é um palhaço na vida, é um homem pá, muito aberto, autêntico, foi quem também nessa altura me abriu as portas para este festival, que na altura oferecia formações de cerca de 2 semanas, com residências, com várias companhias, pronto, e uma das companhias foi a Titanic Express, que me mostrou um pequeno workshop de 2 dias de clown, e eu na altura, isso com 16 anos, por aí, eu já não me lembro se foi na primeira, se foi na segunda edição, mas uau, tudo aquilo vibrou em mim, a forma deles mostrarem também aquele que era o idiota, aquele que ia no contratempo, aquele que, pronto, para mim foi uma coisa apaixonante, foi, pronto, vibrou, tanto é que vibrou que eu montei logo um pequeno grupo de investigação que se chamou Teatro da Criação, porque eu, ai, tenho que dar nome, então eu tenho que esta coisa. Ah, então, Eva, Teatro da Criação, criei um pequeno grupo com alguns amigos que fizeram também estes workshops. E fazíamos depois artes de rua, percussão com bidons, tudo aquilo que aquelas companhias nos... pequenas pirotecnias, fomos experimentando. Eu sempre gostei mais desta parte de jogar com o público de uma forma muito direta. Eu ainda não sabia bem o que é, não é? Que a gente sabe depois do que é a técnica da palhaçaria, etc. Mas eu acho que foi algo que estava em mim, que vibrou e desde aí tem estado comigo.
Desde aí fizeste imensos workshops, conheceste muita gente, muitos mestres e mestras da arte, do teatro físico, do humor, da palhaçaria, e fizeste, e estiveste em Paris, não é? Que é, talvez seja a formação mais longa, não é? E que determina um bocadinho também
o teu trabalho. Eu estudei teatro na ESAP, porque depois eu juntei-me a um grupo um bocadinho mais oficial, Teatro Anónimo em Coimbra, um grupo de teatro de rua. Eu ainda tentei ir para a universidade em Coimbra, tentei estudar estudos artísticos, tinha toda uma meta de me tornar uma grande investigadora da universidade e a questão da pedagogia sempre me interessou muito. Portanto, era um bocadinho, essa era a minha meta, ciências humanas, enfim, continuar a investir um bocadinho nesse ramo, mas descobri mesmo que, pá, era o teatro de rua, era tudo aquilo que estava em mim, né, que queria desenvolver, comecei por fazer teatro, mas estudei muito dança contemporânea, novo circo, fiz trapézio durante vários anos, e foi uma professora minha, a Isabel Barros, do Ballet Teatro, que me falou na escola Jacques Lecoq, que me disse: Eva, tu tens é que sair daqui para uma escola específica de teatro físico, estudar teatro físico, porque isso vai-te encaixar que nem uma luva. E eu na altura tinha 20 anos, portanto ainda não podia ingressar na escola, a escola é a partir dos 21, mas eu na altura já trabalhava muito, porque eu mal descobri o teatro e o clown, eu fui sempre trabalhando muito a área da pedagogia, portanto eu fazia projetos também muito com a associação dos meus pais, que trabalhavam em desenvolvimento local e comunitário, sempre muito em oficinas, teatro comunitário, e o teatro do oprimido interessava-me muito na altura. Então eu peguei um ano a trabalhar mais nessa área e depois, então, com os 21, fui para Paris e estudei teatro físico na escola Jacques Lecoq. Para mim foi um divisor de águas, tanto é no bom sentido, porque deu-me muita estrutura técnica, mas também no sentido de o palhaço é outra coisa, há um lado humano de autoconhecimento, não é? E de amadurecimento pessoal, que aos 21 anos não se tem o que é preciso.
Mas tu depois percebeste logo nesse momento em que estavas na escola que o clown é outra coisa, isto é muito bom, ou isto é uma reflexão que tu fazes agora à distância?
Não, na altura eu apercebi-me que todas aquelas bases de teatro físico eram muito importantes para a cena, mas na altura a mim não me interessava tanto a cena teatral. A cena teatral vem-me a interessar alguns anos depois, tanto é que eu só criei o meu primeiro verdadeiro solo em 2013. Em 2012 a gente fazia experiências, mas a mim interessava mais as interseções, as provocações que o clown podia trazer, seja na rua, seja em lugares não específicos, seja em lugares políticos, outro tipo de contextos. Portanto, eu agora valorizo todas essas bases de teatro físico que adquiri, mas na altura eu dizia, epá, isto é fixe, mas é, o clown é bem mais potente que tudo isto, porque ele ultrapassa os limites da cena, os limites do teatro, e para mim na altura rebelde, eu via o teatro como algo que estava muito, pronto, preso a certos dogmas de elite, etc., muito preso ao poder, enfim, que eu queria de alguma maneira questionar, e o clown ele era para mim um grande trampolim, sem dúvida, uma força, enfim.
Cada vez mais, não é? Cada vez mais.
Cada vez mais, menos. Sim.
Olha, nós olhamos para a Eva, não é? Vemos esta mulher bomba, não é? Que faz mil coisas. que é implicada politicamente nas propostas que tem, que cria espetáculos, que dá formação, que é programadora, que é mãe, que é companheira, enfim, como é que tu, não é? Somos todas estas múltiplas mulheres, não é? Mas no teu trabalho também és múltipla, não é só nestes papéis sociais todos. Como é que tu encaixas isso tudo no teu pensamento, na tua vida, na tua ação artística? Como é que consegues? Basicamente a pergunta é, como é que consegues? Eu como acho que no almoço?
Comes o quê? Olha, como inquietação, acho que é um bocadinho, não sei, se pensar assim, são muitas perguntas, muitas inquietações, insatisfação. Sinto que acho que há um lado da Eva que é, há vários lados, não é? E este, o lado poético, que preciso de me expressar de uma forma poética, artística, sensível, num palco, e preciso de ter o público e sentir realmente que há algo que é profundamente estético e ao mesmo tempo profundamente transformador, mas que acontece num lugar muito protegido de mim, e isso eu descobri com o clown e com o trabalho de profundidade que fiz com a palhaça, que lá está, quando era jovem, tudo isto não era prioridade e hoje em dia é. E portanto a minha criatividade e o meu criativo vem muito daí, do que é que eu também preciso de expressar como ser humano em sofrimento, como ser humano em rebuliço, em caos, enfim. E depois há todo um outro lado militante, que é este lado que eu levo desde o início, não é? Que é este lado das minhas crenças, que eu nem sempre, ando sempre um bocadinho atrás, eu sinto que ando sempre um bocadinho atrás de cumprir a minha militância, mas vejo que é sempre insuficiente, porque eu já morei em comunidade, eu já morei no campo, eu já tentei ser autossuficiente, eu já fiz tudo e tudo me parece insuficiente. Então agora acho que estou um bocadinho focada naquilo que realmente eu sinto que ponho energia, mas que me devolve energia, que é isto de encontrar o outro e conseguir, de certa forma, explorarmos juntos maneiras de alguma maneira nos irmos transformando aos poucos com o mundo e com o que a natureza pede e com o que o contexto atual político pede também. E claro, eu por exemplo sinto que a Simara me alimentou muito. A Simara é a minha filha, tem 6 anos. Quando ela nasceu, para mim também foi um momento em que de repente parece que eu tirei muitas camadas de cima, de peso, de sofrimento, de aborrecimento, parece que de repente me deu ali uma chispa de vida que fez com que de repente eu multiplicasse a minha palhaça em vários seres criativos e não tivesse medo de arriscar em certas direções, como por exemplo o caso da Pimpinela, que é uma figura altamente doce e poética e que fala sobre a natureza e a nossa relação primordial com a inocência. Então é uma figura que me faz estar num estado de levitação constante, mas tudo isto se funde muito com o trabalho com os idosos também, uhum, e com as demências e de poder visitar pessoas que estão já numa idade avançada e que nos dão também essa energia da inocência, de estar no presente, enfim, eu acho que isto tudo se contamina, tudo muito, de uma forma muito boa, sabes? Uhum. E acho que é isso que eu sinto que me permite avançar em tantas direções ao mesmo tempo, é que eu sinto-me múltipla e plural e vou também nesses vários projetos conseguindo contactar com esses lados e nutrindo-me, porque eu sinto que é a beleza da nossa profissão, tem a ver sobre esse eu dou mas recebo imenso, então isso é tão bom que...
Olha, claro. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar aqui em várias coisas, não é? Claro que eu tenho aqui imensas perguntas para ti. Lembraste-me de uma questão que eu acho interessante, que tem a ver com o clown aos 20 anos e o clown aos 30 ou aos 35, não é? Muitas vezes eu penso, é impossível fazer clown com 20 anos, clown no sentido desta profundidade que tu estás a falar, não é? E outras vezes acho que não, e outras vezes acho que é um processo, enfim, que eu gostava de te ouvir sobre isso.
Pois, realmente eu também partilho um bocadinho essa mesma questão, e quando eu olho para trás, vejo de como a máscara, ela, que é tão potente, não é? Neste sentido de fazer-nos olhar para dentro e fazer o outro olhar para dentro, eu sinto que aos 20 anos ela fazia-me ir para fora com uma intensidade que eu não era capaz, eu, Eva, não era capaz, mas ao mesmo tempo não eu ir para fora de ir contra algo, porque isso em mim era algo muito destrutivo, mas a máscara, ela possibilitou-me ir para fora e ir lutar com uma energia altamente positiva e louca e transgressora, mas de uma fragilidade que era aquela que eu conseguia na altura. Eu acho que esta fragilidade que a gente atinge, seja em nós, seja no outro, seja no espectador, a partir de uma determinada idade, tem a ver realmente com as tragédias que a gente vai vivendo, as experiências que nos vão realmente fazendo a gente perceber esta dimensão da vida, que é algo que aos 20 anos a gente ainda não tem, mas temos sim um corpo super preparado. Eu, por exemplo, aos 20 anos, tu dizes agora, eu aos 20 anos ia às aulas, fazia workshop fim de semana de dança contemporânea que não sei quem, à noite estava a fazer cabaré, a fazer número de trapézio, como é que claro. Tem uma energia.
Há uma vitalidade, não é?
Uma vitalidade, uma coisa, não é? Se a gente olha para figuras, por exemplo, palhaços como o Rui Paixão ou outras referências assim, que aos 20 anos são palhaços com muita força, porque têm essa questão, eu acho que é física, é uma vitalidade física que a palhaça, ela pede para ter um determinado tipo de comicidade e para ela chegar ao público de uma determinada forma, e isso para mim, acho que na altura foi aquela portinha. Depois eu sinto que realmente o amadurecer, o como é que a gente traz certos temas para as nossas dramaturgias, como é que a gente também traz certos questionamentos para as oficinas que orienta, tudo isso vem da experiência e de como é que nós vamos ganhando estas camadas de histórias e de sofrimentos e de tragédias, que eu acho que claro. A palhaça, ela vem sempre falar muito sobre isso, não é?
Sim,
que a gente
sim,
aos 20 anos não tem consciência e depois de repente, a minha claro. História, o meu ADN, E claro, também estamos mais preparadas sim. para falar sobre certas coisas.
Sim. Sim, eu também estou super de acordo, eu também acho que é um processo, não é? É uma entidade viva, não é? Que está dentro de nós e que vai ganhando camadas e vai despindo outras, é uma cobra. Olha, eu achei muito interessante, feliz por ti, e acho que uma das grandes linhas do teu trabalho é a linha pedagógica. É claro que quem conhece o teu trabalho e quem conhece os teus espetáculos consegue identificar melhor alguns conceitos que tu costumas falar, então, mas nem toda a gente que nos ouve e que nos vê conhece. Então eu gostava que, se conseguisses, assim, em poucas palavras, explicar-nos qual é a diferença entre clown e bufão. Claro que é sempre do teu ponto de vista e do ponto de vista do teu trabalho, não é? E, não, primeiro estas duas, depois já vou confundir, já vou piorar.
Epá! Então esta aqui é mais levezinha, mais fácil.
Sim.
Pois é, essa é uma questão muito, muito boa, daquelas boas questões, eu acho, porque eu sou apaixonada pelas duas máscaras, seja a máscara do clown, seja a máscara da bufona. Eu sinto quase que não devíamos fazer uma sem a outra, porque claro que depois a gente somos mais sagazes. Temos mais prazer numa e mais prazer noutra, mas eu sinto que elas tanto se tocam como elas são dois opostos. O que eu tento um bocadinho provocar nas oficinas é mais um trabalho de palhaça, portanto o trabalho de bufão, ele é algo que é tão potente, é tão transgressor, porque o bufão ninguém o para. O bufão é aquela energia interna nossa que rompe todo o establishment, que rompe todas as fronteiras do moralmente aceitável, politicamente aceitável, tudo aquilo que a gente se agarra para ter alguma segurança na vida, sentir que temos valores, princípios, alguma ética. A bufona, ela rompe com isso tudo, porque ela não acredita em nada, ela já desistiu de tudo. Por isso a gente diz que é quase uma figura, ela vem daquela energia politeísta, daquela energia do centro da terra, do fogo que queima, ela queima tudo a eito. Mas depois, quando a gente a traz para o jogo, né, para o jogo teatral, é uma figura que vem para o humor, né, vem para o fazer rir, vem porque quer que o público também goste dela, enfim, mas é preciso um trabalho, eu acho muito, as pessoas estar muito disponível para romper todos esses limites, seja limites físicos, por exemplo, eu lembro-me, uma das pessoas com quem eu mais estudei bufão foi com a Angie Amaya, que é uma fantástica bufona, e a Angie, por exemplo, nos cursos propõe, por exemplo, concursos de escarros, cuspir, até tu conseguires tirar o máximo dessa coisa nojenta de ti, comer bananas, dizer insultos. Portanto, primeiro a gente treina todo esse lado grotesco, disforme, que é aí que eu acho que é interessante para o trabalho de clown também, que é o disforme, o sair da forma, o saber, que é um bocadinho próximo desta lógica do clown, que é eu quebro a regra. Uhum. O palhaço, a palhaça quebra a regra sem se aperceber disso, ela vai quebrando regras, e é o público que lhe vai mostrando que ela está a quebrar uma série de regras. A bufona, ela quebra e depois, quebrei, ela própria, quebrei e transforma isso num momento de humor. Por exemplo, eu tenho esta figura, a Chique, que é uma figura bem bufonesca, bem grotesca, e todo o tempo eu quebro certas regras, como eu entro nas lojas, eu grito quando alguma coisa está em saldos. Portanto, ela é bufonesca porque ela faz uma dilatação hiperbólica de tudo o que é questões do consumo. Por exemplo, eu tenho imenso dinheiro, entrego dinheiro, rompo um bocadinho com esta lógica do o dinheiro, a gente não mostra, não é? Que, enfim, mas para mim há sempre esta proximidade mais com a palhaça, porque eu acho que a Chica, ainda assim, ela é muito polite, ela é muito bem educada comparada com certos bufões que também vêm, como o Leobá, assim, enfim, outros bufões, que põem mesmo o dedo na ferida e que nos fazem por segundos pensar, epá, até onde vai a loucura desta figura? Cuidado, porque o bufão põe o público nesse lugar, às vezes de medo, de vai sem medo, e isso é um humor que é uma catarse também muito necessária, não é? Eu tenho pena que hoje em dia não haja mais bufonas, mais bufões para nos fazer rir desse lugar.
Sim.
Agora, a palhaça, ela está próxima aí, e nas oficinas, por exemplo, de palhaçaria rebelde, uma coisa que nós trazemos do bufão é muito a paródia, por exemplo, saber parodiar, saber brincar com questões que normalmente são politicamente corretas, como a religião, a política, tudo isso, saber de uma forma pela paródia, pela sátira, poder brincar com certos temas, a mim parece-me altamente saudável, porque também vivemos num mundo altamente politicamente correto. O que é certo é que eu sinto que para ir ao trabalho mesmo de bufão, às vezes eu coloco algumas coisas de bufão nas oficinas, digo, aqui a gente transgride de outra forma, com outra intenção, com outra carga de realmente provocar uma tensão no público. Eu sinto que se a gente vai muito longe, para os alunos, para as alunas, é preciso que seja um trabalho em profundidade. O trabalho de bufão, para mim, ele é um trabalho bem específico e que lá está, a gente pode ir lá buscar algumas coisas, trazer para o trabalho da palhaça, do clown, mas para mim são dois barcos diferentes. Eu adoro viajar nos dois.
Eu adoro viajar, ponto. Então, a próxima, que é comédia física e humor absurdo.
Uau, adoro. Onde eu vou?
É o terceiro e o quarto barco, não é?
É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu acho que eu andei muito tempo à deriva desse barco. E como te disse, eu sempre apostei no trabalho corporal, físico, de dança, circo, etc. Mas quando eu conheci a comédia física ou slapstick um pouco mais tarde, e é engraçado porque eu comecei por descobrir o humor absurdo com o Tom Ross, que é alguém com quem eu tenho trabalhado os últimos anos, que dirigiu já dois espetáculos nossos, enfim, e que me fez ter curiosidade por conhecer as técnicas clássicas do slapstick, da comédia física. Uhum. Porquê? Porque, como te dizia, acho que andei à deriva muito tempo por achar que a minha palhaça tinha que falar, e tinha que falar imenso, e eu sentia-me muito mal por não conseguir falar desde o estado da palhaça, era uma coisa que me... E as pessoas com quem eu estudei palhaça e que me fizeram esse percurso, que foi Virginie Mas, Adele Vanney, a Sylvia Leblon, todas essas maestras com quem eu estudei, são palhaças que falam imenso e, não é? E eu, epá, ai, eu adoro este lado sensível, feminino, da palhaça, do estado, de finalmente encontrar, porque também é difícil, foi difícil, descobri mestras mulheres que me guiassem, não é? Que eu também me descobrisse. Claro. Não só, porque a primeira figura, só para te explicar, a primeira figura clownesca que eu criei chamava-se Tully e era um homem palhaço, portanto, isto aos 17, 18 anos, portanto, eu tanto acreditava que havia o palhaço que eu vestia-me e fazia como se fosse um palhaço, portanto, um masculino. Só mais tarde é que eu vim a descobrir, ser palhaça num corpo de mulher, portanto, e a Virgínia nesse aspecto foi assim central para mim, os workshops que fiz com ela, mas a questão do falar, não é? Tanto é que a Madame Kill é uma palhaça, eu falo o espetáculo, ainda bem, mas depois, quando eu descobri o humor absurdo e a comédia física, foi...
Estou em casa.
Estou em casa porque consigo sentir. Nunca há aquele momento do explicar, que para mim, eu sentia que a palavra vinha um bocadinho... Mesmo em gibberish, e é interessante que... É uma diversão imensa, a comédia física, eu acho que quando tu tens um número, tens um espetáculo, só o treino, é uma diversão, e acho que eu que sou uma pessoa muito séria também, e lá está para fazer assim tantas coisas também, muito organizada, muito controladora do meu tempo, da minha coisa, de repente o humor absurdo fez-me perceber que ali é só brincar, não tem que fazer sentido imediato, tem que fazer nessa relação com o público e nesse entregar-se ao jogo e ao humor, mas sem que haja propriamente algo que defina, entendes? Sim.
Com pois, certeza, com
claro,
certeza.
Claro.
Lindo, muito bem, que maravilha. É muito bom ouvir-te, porque nós vimos também do Tem Graça, vimos de várias formações, não é? Com a Virgínia Mas, esteve no ano passado connosco.
Sim.
Agora tivemos juntas, aliás, com a Andreia Macera, onde ela trabalha muito esta coisa da máscara e da contra-máscara, e que faz muito sentido dentro daquilo que tu também estavas a dizer. Queria-te perguntar outra coisa, entrarmos aqui agora um bocadinho na tua veia de ativista, que na verdade acho que é transversal a todas as outras áreas, não é? Mas só aqui para nos organizarmos, este teu trabalho, principalmente com os workshops das palhaças rebeldes e as jornadas clown-ativistas, que foram as últimas, para falar das coisas mais Sim. recentes, não é?
Boa.
Estas jornadas, que, enfim, são umas jornadas que têm uma gala, têm performance, têm espetáculos, têm curtas-metragens sobre o trabalho. Conta-nos um bocadinho mais, fala-nos também de quando é que vão ser as próximas, porque toda a gente quer saber isso. para dizer também que tu tens um site, que é evaribeiro.pt, que também está sempre atualizado com todas as tuas informações, formações, sempre a Eva revirou os olhos, a parte que às vezes não conseguimos chegar, não é? Mas enfim, estão lá os contactos, evaribeiro.pt. Então, conta-nos lá das jornadas.
Ora, então, as jornadas, elas nascem de várias inquietações também, mais uma vez. Então, a primeira foi, nós com a Catarina Mota e a Sara Sofia e a Nádia Zambujo, que agora está a viajar, pronto, mas que tem estado também connosco neste processo, o ano passado começámos por contactar os Palhaços Sem Fronteiras Internacional e dizer que desejávamos fazer parte da organização Palhaços Sem Fronteiras, como é que isto funcionava, etc. Nós temos algumas pessoas amigas nos Palhaços Sem Fronteiras Brasil, Inglaterra, etc. E acabámos por perceber que o melhor seria iniciar este projeto, também por indicação deles, com uma estrutura. E nós decidimos então criar esta estrutura, que ainda vai agora
Palhaços na Orla, não é?
Palhaços na Orla, exatamente.
Deixa-me só para quem não conhece, podes só fazer assim um resumo,
sim,
muito pequenino, claro, que são os Palhaços Sem Fronteiras.
Sim. Os Palhaços Sem Fronteiras são uma organização que visita zonas de conflito, zonas de grande vulnerabilidade social, zonas que são afetadas, sobretudo nos dias de hoje, por grandes catástrofes naturais. Portanto, começou por um grupo com Tortel Poltrona, na Catalunha, que se meteram num autocarro cheio de palhaços, artistas de circo, músicos, etc., e foram para a Jugoslávia, na altura que estava a haver a guerra na Jugoslávia, e foram visitar campos de refugiados. Pronto. O princípio é o mesmo, mas agora complexificou-se e há estruturas por todo o mundo, núcleos, Palhaços Sem Fronteiras, que pertencem a esta grande estrutura central, que são os Palhaços Sem Fronteiras Internacional. Pronto, e nós neste momento estamos em vias de nos tornar também um núcleo, Palhaços Sem Fronteiras Portugal, e as jornadas clownativistas surgem também para angariar fundos, para a gente conseguir começar o projeto, porque realmente a gente precisa de criar associação, enfim. Por outro lado, nasceu muito do princípio de queremos um bocadinho perceber que pessoas se juntam, foi outra ideia de vamos lançar este evento e ver também se lançamos a rede pesca, se vem mais peixe juntar-se ao cardume. Por outro lado, este projeto, pela sua complexidade, porque hoje em dia os Palhaços Sem Fronteiras, eles estão envoltos de muitas questões sobre colonização, neocolonialismo, como é que se trabalham entre os vários países de uma forma horizontal, empoderadora, enfim, várias questões. Muitas destas questões, eu tive contacto com elas também quando participei no Clown Congress, que é um congresso de clownativistas, o ano passado em Bristol, em agosto. Quase uma semana também dei lá uma formação e percebi realmente, isto não são coisas simples, tudo isto que estamos a falar.
Claro.
E então voltei e mais todas estas propostas que estavam a confluir e nasceu esta ideia de, olha, vamos organizar um evento deste género cá, perceber quem se junta, perceber ao mesmo tempo como abordamos estas questões, seja através de vídeo, seja através de workshops, aproveitamos para tratar outras tantas também e perceber também quem está a trabalhar com elas em Portugal e ao mesmo tempo angariamos fundos através de uma super gala e damos a conhecer o projeto. E é bonito porque desta gala e deste encontro já várias pessoas se aproximaram, já temos pessoas a dar apoio jurídico, pessoas a querer vir fotografar as nossas campanhas, enfim. E em breve também já temos mais novidades, mas normalmente este ano já vamos começar em parceria com os Palhaços Sem Fronteiras de Espanha, que foram
determinados
ser os nossos padrinhos neste processo de sermos uns bebés Palhaços Sem Fronteiras.
E quem quiser, depois, não agora, que ainda está um bocadinho no início, mas depois também pode contribuir para os Palhaços na Orla, para viabilizar também visitas.
Exatamente, porque a ideia é termos um banco de artistas nacionais, portanto, em que nos vários projetos que vão surgindo, os próprios artistas podem surgir, sugerir projetos nas suas zonas, mas também podem ir em viagem para zonas de conflito, onde se apresentem estes projetos, estas coisas que, pronto, que é necessário a nossa presença como palhaços, eu acredito muito nisso.
Olha, e os palhaços rebeldes, fazem parte desta mesma lógica ou são independentes? Ou os dois? Os workshops que tu dás? Ou a rebeldia já faz parte da tua identidade, palhaça?
A rebeldia doce, não é? São interligados, acho que tudo está interligado de alguma maneira, não é? Como, por exemplo, estar a fazer este projeto com a Catarina, não é? Nós criámos as Madame Nerrouge em 2011, enfim, faz todo o sentido questionar sobre as questões da palhaçaria feminina, que na altura nem eu nem ela sabíamos muito bem o que é que eram, e sei lá, acho que estas coisas nascem muito deste nutrir e destas relações que a gente vai provocando, porque a palhaçaria, ela tem muito a ver com isso, não é? Porque nós palhaças, sozinhas, fazemos certas coisas acontecer, mas em conjunto e em rede, claro, fazemos muitas mais, não é? E estarmos, claro, aqui as duas aqui a conversar também é parte disso, não é? E isso é que é tão… E acho que é essa rebeldia que acho que a gente desta resistência de seguirmos com isto. E olha, as oficinas, só assim resumidamente, mas eu tive contacto com o Circa, o Clandestine Insurgent Rebel Clown Army, no início, uau, da minha vida de palhaça, em 2006, mais ou menos, no Porto. Portanto, não é por acaso que a maioria dos workshops que eu tenho dinamizado também são no Porto, porque tenho uma ligação ali ao Porto e eu sou de lá, enfim. Essas ferramentas de clownativismo, elas permitiram-me depois começar também com as minhas viagens, seja ao Brasil, estive na Roménia também, estive na Itália também, dinamizar oficinas que têm a ver sobre a máscara do palhaço, o palhaço também, não é? Técnicas de palhaçaria de base, mas depois misturadas com algumas técnicas de ativismo e de saída na rua, portanto reclamar a rua como espaço de brincar, como espaço de intervenção, como espaço poético, tem a ver com este sentido de reclamar a rua. Eu tenho interseccionado muito, seja com bufão, seja com teatro do oprimido, por exemplo, este fim de semana desenrolou muito a dinâmicas de teatro imagem, teatro do oprimido. Portanto, é uma espécie de grande mala com muitas ferramentas, muitas propostas e experimentações que eu sempre levo aos grupos, mas partindo destas vertentes principais. Sim. Às vezes vamos para a rua, às vezes ficamos na sala porque é mais de ecologia interior que se trata e o grupo está a precisar mais de olhar para si, estar no grupo. As relações que ali acontecem são muito fortes, então essa é a nossa rebeldia, falar de utopias e de sonhos pessoais. Uhum. Às vezes, é como este fim de semana, estamos num lugar altamente gentrificado, onde eu já não reconheço o Porto onde cresci, onde estamos ali numa zona altamente turística e dizemos, ok, agarramos em turistas, vamos para a rua, brincar, contorcer, distorcer toda esta realidade e ver o que é que acontece.
Sim. Uma das coisas que para nós também interessa-nos muito é pensar realmente a presença do corpo feminino na rua. Não é? Tu tens essa experiência com o vosso, já de vários anos, não é? Com a Catarina Mota, não é? Desde a Madame Rouge, vocês fizeram muita coisa na rua, que são duas mulheres que estão na rua. E esta presença transgressora, porque são duas mulheres palhaças, portanto não são, é uma forma de estar num corpo muito diferente do que seria uma mulher na rua, ou uma atriz, ou enfim. Da tua experiência, tu sentes que a presença da mulher com humor, mulher palhaça na rua, é também um ato de transgressão, é um ato de vamos lá repensar isso, repensar o que é o corpo feminino cómico no espaço público.
Totalmente, totalmente. Acho que é Eu acho que quando estou em situação de performance é quando eu me apercebo mais da importância ou da transgressão que eu estou a provocar. Porque o normativo e o desconforto, as várias sensações, apesar do cómico, tu sentes diferentes níveis de desconforto, de inadequação, porque é um corpo feminino. Já me aconteceu estar em eventos, em situação de festival, ou em que tu vês homens palhaços na rua e tu não sentes aquele lado de desconforto. Talvez porque nós ousamos um pouco mais, ousamos colocar o corpo em jogo mais. Eu acho que sim, ainda bem. Não é? Não estamos num lugar de, da piada ou da ideia só com o objeto. Estamos no lugar em que o corpo está no jogo. Em que o meu corpo é em relação com o teu e em que a provocação ela vem daí também. E sem dúvida, eu sinto que é uma transgressão e na nossa sociedade ainda muito, muito evidente. Portanto, acho que nós também temos que ter esta capacidade de... Por exemplo, no outro dia, só para te explicar, por exemplo, uma situação. No outro dia falava com um colega palhaço e dizia-lhe, sabes, é que eu, quando estou na rua a jogar, muitas pessoas acham que eu sou um homem vestido de mulher. E isto realmente acontece e continua a acontecer. E ele estava espantadíssimo, não queria acreditar, a sério. Ainda. E eu, sim, e não te estou a falar de estar a atuar lá numa ilha recôndita.
Estás a falar numa capital europeia, por exemplo.
Lá, estou a falar de estar a atuar em sítios, cidades, no norte, no sul, enfim, em que eu ouço, deixa o senhor passar, ou não vês o palhaço, deixa o palhaço passar, olha, é um homem, é uma mulher. Como com a Catarina, por exemplo, chegou-nos a acontecer de estarmos em performance e um grupo de mulheres vir e meter a mão debaixo da minha saia para ver se eu era realmente um homem ou uma mulher. E isto é esta zona que nós aos poucos vamos também trabalhando com ela.
Sim, tu achas que esse limite físico, não é, das pessoas ultrapassarem o que não é possível de ultrapassar, não é, de tocar nas palhaças ou nos palhaços, achas que isso tem de facto a ver com a dúvida, tem a ver com o ser permitido, com performance então na rua tudo é permitido, essa à vontade que as pessoas sentem em poder tocar num performer, o que é que tu achas que, de onde é que vem isso?
Enfim, eu acho que não tenho uma resposta só. Por um lado, eu sinto que nós provocamos algo nas pessoas que as faz, às vezes, nós provocamos, estamos sempre a provocar coisas, claro, internas, não digo isto. E nós provocamos também uma espécie de insubordinização, uma espécie de transgressão nas próprias pessoas. Portanto, às vezes, sim, eu sinto isso. Cá este, estás-me a provocar? Também vou, porque também quero brincar. Uhum. Há este lado. Mas depois acho que há mesmo ainda muito por fazer a nível de cultura, de espetáculos de mulheres palhaças, acho que ainda há muito para ver, acho que há muitas pessoas que realmente é uma coisa nova, portanto sinto que há alguma ignorância ainda neste sentido e que, claro, a figura do palhaço ainda é muito o masculino. Por outro lado, nós temos uma longa cultura de travestismo, de matrafonas, de os homens vestirem-se de mulheres para serem cómicos.
Claro, essas coisas todas misturadas
a nível cultural, caldeirão. Sim,
claro,
sim,
claro.
Sim.
Eva, estamos aqui já a falar há imenso tempo e há uma parte muito importante no teu trabalho que eu tenho que falar, que é de facto as criações. Tu tens várias linhas, trabalhas em sala, trabalhas em rua, trabalhas em contextos específicos como lares, hospitais, zonas de risco, de vulnerabilidade social. Portanto, és uma mulher cheia de ferramentas, uma artista, não é? Cheia de ferramentas desses vários contextos. Mas nos teus processos de criação, desde a Madame Kill, que foi 2013, não é? Até este último espetáculo que está em andamento, que são 5 palhaças e que vai ser a loucura de rua, enfim, desde um solo para teatro em 2013 até um espetáculo de rua com 5 palhaças em 2023. Ajuda-nos um bocadinho a entender quais são os teus processos de criação, como é que começas, de onde é que vem a ideia, e uns também são dirigidos, outros são autodirigidos, enfim, conta-nos um bocadinho como são as tuas escolhas.
Olha, então, eu acho que tudo vem começa por vir da palhaça, assim, eu sinto que... nada é muito externo, no sentido em que é sempre eu coloco-me a pensar, ou vamos falar mais do processo. Mas isto para dizer que é sempre através, ou de, por exemplo, numa oficina, ou em experimentação, ou quando eu estou a investigar, e há um determinado estado ou há determinados jogos que me interessam, aí eu começo a perceber que ali há um potencial para falar sobre algo. Ainda não sei bem o quê, por exemplo, a cerimónia, ela vem muito de um processo assim. Eu queria trabalhar voz e corpo e pequenos sons e pegar nas músicas tradicionais infantis e falar sobre a tragédia. É isto que quero, porque estas músicas, elas são têm algo de... vou explorar, tá. E na sala, a trabalhar, apercebi-me que eu não parava de chorar, mas chorar a brincar, e chorar com a voz, e chorar com o som, e de repente, esse processo, ele precisa de ir para público. Porque sem o público, para mim o público ele é coautor da dramaturgia, portanto há sempre momentos em que eu preciso de ir para a sala, momentos em que eu preciso de ir para o público e tá a fazer várias apresentações, não uma, não duas, mas algumas, até eu ter uma espécie de enlightenment, que isto não é uma coisa que eu saiba.
Sim.
Às vezes eu estou a caminhar e não sei para onde é que estou a caminhar. E de repente percebo, não, eu estou a falar sobre isto. E geralmente são coisas que têm a ver, por exemplo, a Madame Kill era uma palhaça que se queria matar, um suicídio, que é algo que foi muito presente em mim, no meu crescimento, na minha família. A cerimónia, eu percebi, é uma carpideira, portanto, e lança-me aquele mistério, aquele encantamento por estas figuras femininas, das carpideiras, das nossas tradições, que vão desaparecendo, enfim. As testemunhas nascem muito do observar a rua, observar o espaço e, mais uma vez, de tornar visível o que normalmente nós achamos um bocado estranho. Por exemplo, as carpideiras, isso é um bocado estranho. As testemunhas de Jeová, aquilo é um bocado estranho. Então o estranho interessa-me. Então, normalmente, eu penso, ok, e desde a minha figura palhaça, as testemunhas, por exemplo, é em dupla, desde a nossa essência, é justo julgar aquilo, é justo julgar uma figura mais séria, a outra figura mais idiota, mais caótica, é justo, porque na nossa essência de palhaças, aquilo está ali. Então, um bocadinho entre as duas coisas, entre esse estranho do socialmente normal, por exemplo, a Chique também vem muito daí, não é? De eu achar tão estranho como os centros de cidade se tornaram em centros de consumo, de lojas, de consumo de coisas, em vez de espaços de lazer, de estar juntos, e então vamos criar uma figura que dá uma maneira... cria um estranhamento aqui no meio disto. Então acho que o processo passa muito por aí, mas eu diria que esta questão que ir descobrindo com o público é sem dúvida muito importante. Depois, eu adoro a criação, hoje em dia é uma coisa, estou apaixonada por tudo o que é a técnica de criação, tudo o que é que faz a comicidade acontecer, têm-me convidado também para dirigir alguns trabalhos, eu tenho adorado, porque é fantástico ver como cada pessoa tem uma comicidade única, e é como as nossas figuras, aquelas figuras, elas funcionam de uma determinada forma, com uma determinada energia certa, uma determinada relação público que é certa, um estado que é o justo, portanto, acho que tem sido um bocadinho essa...
É uma grande parte, não é? Aquilo que eu estou a perceber também é uma grande parte de intuição e de acreditar que vai acontecer, não é? De trabalho em sala, trabalho corporal até as coisas irem batendo em algum tema, alguma figura e a partir daí desenvolveres o trabalho, não é?
Claro, e depois perceber tecnicamente porque é que não funciona, ok? Voltar um bocadinho à sala e desenvolver um bocadinho. Que isso a nível de técnica eu acho que é muito bom, dá muitas bases, dá muita estrutura e eu acho que para qualquer pessoa que queira criar nesta área é bom investir numa boa formação técnica também.
Claro, claro. Tu dirias que tipo de relação tu tens com os diretores? Tu já foste dirigida pela Adele Van, agora, pelo Tom, agora vai ser pelo Ricardo. Como é que é isso? Porque parece-me que tu és uma criadora, não é? Portanto, já tens as ideias, já tens muito trabalho feito e quando chamas um diretor ou uma diretora é para lapidar ou é para revolucionar o teu processo?
Eu diria mais lapidar, no sentido em que... Mas, no entanto, eu sinto que lapidar, mas eu adoro-me entregar aos olhos de alguém, sabes? Ainda agora, por exemplo, também estive a trabalhar com a Hilary Chaplin num pequeno número e é uma forma totalmente diferente de trabalhar, do que com o Tom ou do que foi com o Ricardo e que agora vamos continuar, ou da Adele Van, mas eu adoro esta sensação de me entregar e que consigam ver a minha palhaça e que consigam me levar mais além, porque e eu sinto que aprendo tanto dessa experiência que depois de alguma maneira eu filtro e eu levo aquilo que realmente é justo para mim, claro. Portanto eu adoro me entregar, fazer exatamente como me mandam, sou uma boa aluna, e depois já me aconteceu entregar-me e depois aquilo eu fazer, oh não, isto não sou eu, isto não é meu, isto aconteceu-me com um espetáculo que fiz, e abandonei, e tudo bem, não faz mal, porque acho que é bom é a gente arriscar e sentir que há sempre algo que é o mais verdadeiro nosso, que é a nossa palhaça, e é ela que diz.
Ela é que é o barómetro.
Ela é que é o barómetro. Só que se nós não queremos ficar sempre na mesma zona e não nos tornarmos verdades absolutas e deixarmos de confiar que há algo que ainda pode ser um bocadinho mais, porque a palhaça ela é, somos nós próprias, mas nós nem sempre conseguimos nos ver bem, e nós na nossa insegurança, nós vamos nas direções às vezes onde a gente sabe que agrada, né? A gente sabe que vai, provoca um riso, ou que cria empatia. E eu acho que há diretores, e realmente tenho este privilégio de ter trabalhado com estas pessoas incríveis que me foram mostrando de, olha, aí é muito interessante. E de aprofundar certas zonas em ti, onde eu realmente descobri que estava a conhecer-me melhor a mim própria também. E acho que esse é um processo que é tão evolutivo, tão transformador, que opa, vale a pena. Porque sozinhas, eu acabo por cair numa certa lógica.
Claro, óbvio, óbvio. Então, no seguimento, o que é que tu dirias, assim, a pessoas que estão agora a começar neste mundo, que conselhos, já disseste alguns, mas que conselhos darias, ou que é que achas que pode ser um bom princípio?
Acho que um bom princípio é confiar nas coisas simples. confiar, o clown ele vive muito do simples, não vive do complicado, não vive da gente mostrar uma história altamente complexa. Isso sim, mais tarde, quando a gente já tem muita bagagem, espero eu um dia também, a gente criar coisas altamente complexas, mas confiar no simples, uma ideia simples que nos permita ir a público e nos faça ir realmente crescendo nesse estado onde a gente vai ganhando dentro do desconforto um conforto e vai de repente percebendo a nossa própria estética, o nosso universo poético ou transgressor, o que seja, mas o riso é muito importante para a gente, não é? O riso, a gente sentir os risos. A Sylvia Leblon tem um dito que eu gosto muito, algo que ela diz que é o público que nos torna palhaças, porque o palhaço ele está entre, não somos nem nós, nem é o público, é entre, o palhaço ele acontece entre, não é? Acho que é o Pusetti que lhe dizia isto, estes ditos vão sendo universais e eles fazem muito sentido. Então eu diria isso e é o que eu tento estimular e... acho que essa questão de confiar em algo simples e fazer workshops, fazer formação, depois não se lançar a criar coisas sozinho, porque é um caminho difícil esse, eu sinto para muita gente que começa, tem um número, mas não tem onde fazer, em Portugal é complicado, não há muitos cabarés, sim. Então juntar-se com uma dupla, um trio, um grupo, investigar, praticar, jogar, porque realmente é uma linguagem que pede muito treino, muito desformatar do nosso corpo cotidiano, a gente precisa do outro e nem sempre é fácil, portanto um dos meus conselhos também é não fazer isto sozinho. Só claro, se tens um número soberbo que triunfa, se tens onde fazer, super. Mas se não tens, não sofras. Junta-te a outras palhaças, a outros palhaços. Claro. Demos, não é? Há sempre alguém, se calhar, na tua, perto de ti, e criar algo juntos é outro estímulo, porque é um caminho muito solitário este, sim, acaba por ser. Sim, sim. Então, é ainda mais difícil no início. Claro. E ver espetáculos, ver coisas.
Ia dizer justamente isso, ver coisas, ver muita coisa.
Ver.
Estamos assim a chegar ao fim, já estamos aqui a conversar uma hora. Eu que mesmo queria-te fazer assim umas perguntas mais rápidas. Se tu tens algum truque, algum ritual para acessar essa energia da tua palhaça, essa energia do jogo, como é que tu fazes para acessar essa qualidade?
Respirar e pôr no corpo, para mim é isso, respirar e pôr no corpo, e aí a coisa vem.
Perfeito, e outra coisa, quais são ou foram as tuas referências?
Eu diria que inicialmente as minhas referências foram Operação Nariz Vermelho, isto muito lá atrás, não é? Bem lá no início, Operação Nariz Vermelho, os Clowns Without Borders, Palhaços Sem Fronteiras, Gardi Utter, que por vossa excelência tivemos a oportunidade de conhecer e ainda hoje trocamos e-mails, muito feliz. Uma grande referência, vi imensos vídeos da Gardi, portanto ela é sem dúvida uma referência, Virginie Mas, Hilary Chaplin, Adele Van Neia, Sylvia Leblon, também outra grande referência. Hoje em dia, outra referência para mim é sem dúvida Robin Ambrook, que é esta senhora com quem tenho vindo também a colaborar dentro deste trabalho de clownativismo, inglesa. Hoje em dia uma grande referência para mim é Lucy Hopkins, para mim das palhaças que a nível performático esperemos vê-la em breve em Portugal. Porque ela é extraordinária, tem um lado artístico maravilhoso, mas também do humano, do espiritual que pode trazer o palhaço. E claro, Tom Ross, outra grande referência para mim. Enfim, e estamos.
Olha,
a lista é grande.
Ainda bem, graças a Deus. Olha, Então, sim, para mesmo chegarmos aqui ao fim, eu queria te perguntar o que é que te faz rir?
O que me faz rir? Estar viva.
Tipo, acordei. Bora lá brincar.
Bora lá brincar. Tem sido mesmo esse o espírito. Muito Tem sido bem. Mesmo assim, sim.
E olha, a última pergunta derradeira é: o que é que a tua palhaça te diz?
Confia e desafia.
Eva, olha, um gosto, um prazer, uma alegria ter-te aqui connosco no Dou a Minha Palavra.
Obrigada.
Sigam Eva Ribeiro, evaribeiro.pt, com estas atividades todas em vários pontos do país. Sigam o Festival Tem Graça, que vai trazendo várias palhaças pelo país também, e algures que têm este podcast e tem outras coisas, e tem um site também que é aalgures.pt. Eva, muito obrigada.
Obrigada.
Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Obrigada e força, pessoal, a palhaciar, só faz bem à vida, precisamos de mais palhaços no mundo.
Com certeza. Obrigada, Eva. Um beijo.
Beijinhos.